em nome da lei.
Portugal foi um dos primeiros países a abolir a escravatura, mas três séculos depois continua a haver trabalho escravo em Portugal. As vítimas são, na larga maioria, imigrantes que vêm com a promessa de trabalho e acabam por cair num pesadelo. A documentação é-lhes sonegada, trabalham horas infindáveis, sem folgas e sem salário ou com um vencimento miserável, sofrem ameaças de violência física e psicológica, vivem em condições de vida miseráveis, em barracões ou com contentores, sem condições sanitárias. Há poucos dias, na zona do Alqueva, foi descoberto mais um caso. Cerca de 90 pessoas, alojadas em condições subhumanas, vieram para a apanha da azeitona. A situação é recorrente. Repete-se o ritmo das colheitas sazonais, que exigem muito mais mão de obra do que aquela que o Alentejo consegue fornecer. Uma realidade que nos envergonha a todos e que o Em Nome da Lei faz questão de analisar na edição de hoje, com a presença de 5 convidados. O inspetor-geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Pedro Pimenta Brás, o advogado da área laboral, Diogo Liote Nobre, a procuradora Sofia Rocha, do DIAP Lisboa, Paulo Batista, subdiretor da Direção Central de Investigação do SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e Helena de Aguilar, vice-presidente da Câmara Municipal da Vidigueira. Obrigada a todos pela disponibilidade. Comecemos pelo caso mais recente que foi conhecido, entre 80 a 100 pessoas que foram encontradas em condições miseráveis e que foram contratadas para a apanha da azeitona na zona do Alqueva. A autarquia da Vidigueira não hesitou em denunciar este caso. Helena de Aguilar, vice-presidente da Câmara, este caso é representativo de uma situação que se vive atualmente na zona do Alqueva?
Sem dúvida, este caso é um caso que é exemplificativo de várias situações que se vivem no Alentejo. A Vidigueira é um concelho que não foge a esta situação e aquilo que nos deparamos foi precisamente com uma situação em Pedrógão do Alentejo, portanto uma oficina, digamos assim, um armazém, que tinha cerca de 90 pessoas a viverem em condições completamente desumanas. Uhum. E, portanto, essa situação foi participada ao município pelas forças da autoridade, portanto pela GNR e também pela área da saúde. E porquê? Por estas, portanto, estas duas áreas foram as áreas que chegaram logo até nós e que fizeram esta participação. Na área da saúde, posso lhe dizer que o relatório que nos foi entregue era demasiado desumano, uhum. Portanto, não havia condições para que aquelas pessoas habitassem num espaço como este e foi isso que nos deixou completamente indignados e fez-nos marcar aqui uma posição sobre esta matéria.
Achámos que não é muito comum uma autarquia vir denunciar no espaço público uma situação de... Porque a tendência normalmente é, enfim, esconder o lixo debaixo do tapete, não é? Digamos assim.
Exato, mas não nos parece que, porque aquilo, como disse há pouco, que nos deixou completamente indignados foi as condições com que as pessoas viviam e aquilo que nos assusta mais é perceber que isto não é uma situação que vá parar aqui. É uma situação que vai ter continuidade e é uma situação que nós achamos que vai aumentar devido, uhum, à questão da agricultura. Portanto, há que denunciar estas situações e há que reunir aqui esforços para que não haja situações destas.
E porquê que isto acontece desta forma e se pode vir a agravar nos próximos tempos? Porque há necessidade de mão de obra na agricultura, sim, muita mão de obra, há margens de lucro, sim, baixas, imagino, nesta área e, portanto, enfim, os agricultores são tentados a fazer este tipo de contratações. O que é que acontece? Qual é a realidade?
É precisamente essa realidade. Portanto, a agricultura, como sabe, o Alqueva permitiu uma realidade nova em termos de agricultura. Portanto, surgiram aqui novas formas de produção. O olival intensivo é uma delas, o que significa que há muito mais necessidade de mão de obra. A mão de obra barata, digamos assim, é aquela que se torna mais apetecível para os empresários. Achamos que isto vai continuar. Porquê? Porque o Alqueva ainda não está a ter a capacidade total, digamos assim, de produção. Portanto, espera-se que haja novas colheitas, espera-se interesse que haja novas produções e isso implica que, obviamente, vá haver essa necessidade de haver mais mão de obra. Achamos que o Alentejo é, sem dúvida, aquele que vai ficar mais afetado com esta situação. E a Vidigueira, neste caso aqui, acabou por denunciar esta situação, mas há outros municípios que se deparam com esta situação, nomeadamente a Costa Alentejana, então, acaba por ser das mais afetadas. Achamos aqui que temos que criar aqui condições, criar aqui uma rede, um plano de ação para combater esta escravatura moderna, digamos assim, que é aquilo que existe neste momento.
Já vamos a esse plano de ação, mas antes explique-me. Diz que acha que o problema vai continuar porque vai continuar a haver procura deste tipo de mão de obra. Mas então a lei e a fiscalização também não estão a funcionar.
O que nos parece é que esta situação é uma situação sazonal, o que significa que atinge o seu pico por altura de outubro, novembro. Surge esta situação, que, como disse, é sazonal, e quando passa, pensamos, bem, agora isto só acontece para o próximo ano. O que significa que tem que haver aqui, e como disse há pouco, tem que haver aqui outros organismos que tenham essas decisões, ou seja, tem que haver aqui legislação que permita combater esta mão de obra barata. E parece-me a mim que é isso que falta neste momento. Portanto, é haver legislação que combata este tipo de situação, senão não aconteceria.
Eu já volto a si, mas como agora falou da questão da legislação, eu perguntava ao Diogo Liotte Nobre, que é um advogado da área laboral, ainda há pouco tempo foi alterada a lei exatamente para, em dezembro, não é? Para evitar que estes fenómenos continuassem a acontecer. Foi alargada a responsabilidade e, no entanto, parece que não há resultados.
Bom, o que me parece aqui é que o problema não será tanto de falta de enquadramento legislativo. Ele existe e, enfim, na minha opinião, já fornece os instrumentos adequados a prevenir e reprimir este género de situações. Aliás, esta situação específica que foi relatada pela Câmara da Vidigueira não é nova. Né? A fazer fé num estudo que está publicado, um estudo de 2007, do Escritório da Organização Internacional de Trabalho em Lisboa, sob a epígrafe Combate ao Tráfico de Seres Humanos e Trabalho Forçado, já vinham elencadas especificamente para o setor agrícola, né? Enfim, que é aquele agora sobre o qual nos debruçamos, variadíssimas situações que hoje em dia, numa acessão lata de trabalho forçado, para não lhe chamar escravo, não é? Portanto, podemos até, já lá iremos à definição, sim, o que é escravatura, o que é trabalho, sim, forçado, mas já caberiam nessa definição e que passavam, isto está documentado, por situações como horários prolongados de trabalho sem o correspondente aumento de salário, enfim, e detectava-se variedíssimos casos de trabalhadores quase sempre de leste que trabalhando muito mais que os nacionais, não é, até 12 horas por dia, oferindo um salário equivalente a um período normal de trabalho de 8 horas, condições de habitação indignas ou quase infra-humanas, não pagamento de salários, subdeclaração de rendimentos, ou seja, trabalhadores que declaravam o salário mínimo e acabavam por oferir mais, não declarando esses rendimentos, em benefício próprio e do empregador, não pagamento de contribuições à Segurança Social, situações inúmeras de despedimentos em justa causa em que o empregador alega abandono de trabalho, é claro que é uma questão de prova, difícil, contratos não celebrados por escrito, recibos verdes, trabalho informal ou clandestino, situação muito comum quando estamos muitas vezes perante trabalhadores irregulares, não é?
Certo.
E como sabemos, uma das condições ou requisitos para o trabalhador se regularizar é apresentar um contrato de trabalho que terá de ser validado pela Inspeção de Trabalho. Bom, e isso até nos leva a outras situações ainda mais incríveis, não é?
Sim.
Pela injustiça que representam, de esquemas de vendas de contratos de trabalho fictícios, de situações de empregadores que cobram ao trabalhador pela celebração do contrato.
Do contrato.
Enfim. Uhum. Bom, situações de indução de dívidas por parte dos patrões que muitas vezes custeiam, chegam a custear as viagens dos trabalhadores que vêm de fora, que colocam à sua disposição espaços, muitas vezes, em condições indignas.
E depois lhes cobram uma renda por isso, não é?
E cobram uma renda, e portanto, pese embora, enfim, a legislação ser suficientemente protetora para este tipo de situações, porque as compensações e descontos nos salários são proibidos, salvo situações excepcionais, situações de ameaças físicas aos trabalhadores, situações de aprisionamento do imigrante no local de trabalho, sob o pretexto que os documentos ficam retidos pelo empregador e o empregador, enfim, diz-lhes: eu estou a tratar da vossa legalização, da vossa regularização, e portanto não vos posso dar os documentos. E eles sem documentos não podem sair dali.
Claro,
não é? Situações
claro.
Muito frequentes. Bom, tudo isto está documentado num estudo de 2007. E a recomendação que saiu da Organização Internacional do Trabalho, portanto, através da sua delegação em Lisboa, foi no sentido de, conclusão foi no sentido de, e passo a citar, o problema não se encontra nas leis, mas na falta de vontade política e capacidade para fiscalizar o seu cumprimento. E nomeadamente apontava, enfim, a eterna questão, está aqui o representante máximo da AZT, poderá confirmá-lo antes de mentir, da falta de meios
para
a fiscalização. Sendo certo, nestas situações, e só para terminar, os próprios trabalhadores têm muita dificuldade em fazer-se ouvir, quer porque não têm interesse nisso, porque são ilegais a maior parte, não é? Quer porque até podem beneficiar com situações de subrogação de rendimentos, por hipótese. Não é? E, portanto, eu diria que, sem prejuízo de
também,
situações...
também, se calhar, às vezes têm dificuldade em chegar a alguma autoridade para denunciar a situação.
Claro. Sem prejuízo de situações em que a lei pode ir mais longe, e já lá iremos, mas não quero monopolizar o debate, eu julgo que, para prevenir situações como as que foram denunciadas pelo Presidente da Câmara da Vidigueira, a lei já fornece, nomeadamente a lei laboral, social já fornece os instrumentos adequados.
Mas deixe-me só esclarecer aqui um ponto, porque em 2016 eu disse em dezembro e depois parece-me que me corrigiu,
agosto,
que foi
agosto,
em agosto.
28/2016, de 23 de agosto.
Houve uma alteração legislativa que responsabiliza toda a cadeia de contratação pelas violações aos direitos dos trabalhadores, pois, créditos e encargos sociais, bem como pelo pagamento das respectivas coimas.
Esse diploma teve uma redação. A epígrafe desse diploma, o título, pelo menos aquilo que consta em Diário da República, é bastante infeliz, porque dá a entender que o diploma contém a solução para um problema, que é o problema do trabalho forçado.
Pois.
Esse diploma é apresentado como um diploma que combate as formas modernas de trabalho forçado. É assim que é apresentado em Diário da República. O que é que
Portanto,
nós
o título
ver?
Não corresponde ao objetivo
Obviamente
da
não.
lei.
Quando
sequer.
Vi aquilo, disse, que é isto? Isto foi descoberto uma solução miraculosa. O diploma limita-se a alargar o conjunto de responsáveis pelo incumprimento de legislação, em matéria, nomeadamente em matéria de trabalho temporário de subcontratação, estendendo-a a administradores, gerentes, diretores e às sociedades em relação de participação de recíproca, domínio ou de grupo.
O próprio Presidente da República promulgou o diploma, mas não deixou de alertar para o risco da sua insuficiência.
Claro, claro,
no entanto, promulgou mais uma lei. Eu já vou falar com o Pedro Pimenta Brás, mas antes gostava só de voltar à Helena de Aguilar, Vice-Presidente da Câmara da Vidigueira, para nos explicar um bocadinho o que é que este plano de ação que vocês querem adotar, que medidas contempla no sentido de evitar mais situações destas como aquelas que encontraram?
Portanto, há pouco, quando falei na questão de haver aqui um plano de ação, tinha a ver com a situação que nós encontramos e com uma situação que nós não queremos que de futuro se vá repetir. E parece-nos a nós que estas situações, para não se repetirem, e a Câmara funcionou aqui quando acabou por fazer esta reunião com todos os parceiros, teve aqui um objetivo muito concreto, que era perceber e ouvir cada um destes parceiros, nomeadamente o ACT, as de freguesia, os próprios partidos políticos, portanto, ouvir todos os parceiros e chegar aqui a um consenso e perceber, afinal, o que é que todas estas entidades podem fazer para que no próximo ano não voltemos a ter este tipo de situações. Este plano de ação parece-me a mim que é encontrar aqui aquilo que cada um identificou, não é? Aquilo que cada um disse que não está correto, que não está a funcionar bem e então termos aqui um plano de ação interno do próprio município de combate a estas situações. Portanto, este plano de ação obviamente que será um instrumento, digamos assim, interno, mas que no fundo aquilo que nós queremos é que seja uma boa prática e sendo uma boa prática no sentido de nós não queremos ter situações destas no Conselho da Vidigueira. E obviamente que gostávamos que todo o Alentejo não tivesse, não é? Mas o plano de ação tem este objetivo concreto.
Diga uma coisa, há aqueles trabalhadores que entretanto foram libertados, estão onde? Se calhar estão noutras zonas a fazer nas mesmas condições, eventualmente, não sei.
Sim, portanto, os trabalhadores que lá estavam não trabalhavam no Conselho da Vidigueira, portanto, normalmente eles não trabalham no sítio onde estão e neste momento, portanto, ninguém sabe onde estão. Aquilo está fechado, não há qualquer informação sobre os trabalhadores.
Pedro Pimenta Brás, que dirige a entidade que fiscaliza o cumprimento das leis e das condições de trabalho. Este caso envolvendo cerca de 90 60 imigrantes que estavam a trabalhar na apanha da azeitona. Há responsabilidades apuradas em relação aos autores do ilícito e, eventualmente, do crime de tempo perante o qual estamos?
Sobre esta matéria, o processo decorre, não lhe posso dizer rigorosamente nada. O que lhe posso dizer é que este caso, e gostava de dar aqui os meus parabéns à Câmara Municipal da Vidigueira, porque estes processos não se cingem ao Alentejo, não começaram este ano e, portanto, arrastam-se já há um conjunto de anos. Posso falar do Algarve, de todo o Alentejo, as zonas, aliás, que a Sra. Vice-Presidente acabou de referir, todo o Ribatejo, o Oeste, e, portanto, que colam imediatamente com toda a zona da Extremadura Espanhola, com a Andaluzia. Estamos a falar de um fenómeno muito alargado, incontrolável, porque tem a ver com a migração de pessoas, com a procura de melhores condições, com as promessas de paraísos relativamente à felicidade humana, e, portanto, tem aqui um enquadramento que, infelizmente, não se resume a este foco que aconteceu na Câmara Municipal da Vidigueira. Eu estou há 4 anos neste lugar e já tivemos dezenas de casos desta natureza, uns comprovados, outros têm a ver com trabalho não declarado, porque isto tem aqui um outro fenómeno, tem a ver com o tráfico de seres humanos, que é da responsabilidade dos órgãos de polícia criminal, nomeadamente do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e da Polícia Judiciária, e queria fazer aqui um parênteses. Temos trabalhado com grande cumplicidade com o SEF
diariamente
e com a Guarda Nacional Republicana, e quero dizê-lo publicamente porque é verdade. Os colegas no terreno têm os telefones uns dos outros e as situações decorrem com grande fluidez e com grande complementariedade. E, portanto, há aqui um problema de tráfico de seres humanos, que não é a nossa competência, é a competência do SEF e da Polícia Judiciária, nacionalmente falando, claro, que tem depois outros motivos que agrega coisas muito bem organizadas, com ramificações internacionais, que colocam os trabalhadores, as pessoas, em situações lamentáveis, quer em Portugal, quer em Espanha, quer no sul da Europa, e que funcionam como uma verdadeira galinha de ovos de ouro que dá dinheiro a meia dúzia de pessoas e que depois tem diretamente consequências na questão agrícola, como porta de entrada para outros setores, nomeadamente da restauração, da hotelaria, e portanto temos aqui um problema extremamente grave.
Então, mas está a dinheiro a meia dúzia de pessoas, não é possível chegar a essa meia dúzia de pessoas?
A meia dúzia é uma metáfora, porque essa meia dúzia de pessoas podem ser portugueses e a maior parte não são portugueses.
São redes internacionais.
Nós podemos chegar a um local de trabalho e a entidade empregadora com que os trabalhadores dizem que pertencem são trabalhadores nas mesmas situações que eles, estão desgraçados ou mais do que eles. Portanto, são testas de ferro, são alibis, são construídos de modo a encobrir e a esconder realidades muito mais profundas. Tudo o que tem a ver com a mão de obra agrícola intensa, que é o que vai passar com o Alqueva e já se passa no Ribatejo há muito tempo e no Algarve, vai aumentar. Não há dúvida quanto a isso.
Qual é neste momento a zona pior?
Todas as que eu acabei de referir.
É?
Não. Eu dou os parabéns à Câmara Municipal da Vidigueira pela intenção que tem, mas o foco é como se tivéssemos um quarto escuro e eu com uma lanterna tivesse apontado por algo que eu quisesse, quando o quarto está todo na mesma situação.
Pois, Pedro Pimenta Brás, nós vamos tendo conhecimento pontual de um caso aqui, de outro ali, mas não temos uma noção muito clara de qual é a dimensão deste fenómeno em Portugal, por comparação com outros países europeus, e como é que tem evoluído ao longo dos últimos anos? Tem aumentado ou não o número de casos?
Desde 4 anos para cá, tem aumentado claramente este número de casos. Nem sempre podemos tipificar de casos de exploração laboral ou de tráfico de seres humanos, que isso depois, quando são tráfico de seres humanos, são os colegas do SEF que ficam de posse dessa situação, mas de trabalho não declarado puro e duro, que muitas das vezes resvala para a exploração laboral, para trabalho forçado, tem vindo a aumentar. Portanto, não tenho aqui números, até porque grande parte dessa realidade é desconhecida. O que lhes posso dizer é que há zonas do país e há épocas do ano, quando intervimos no terreno, temos quase a certeza absoluta que vamos detectar esses casos.
A maioria destas pessoas são oriundas de países asiáticos, também de leste?
Com devido respeito, temos tudo como na farmácia. Isto é, temos cidadãos pertencentes ao espaço económico europeu, que têm um enquadramento legal diferente, o SEF saberá muito melhor que eu, e temos cidadãos do leste da Europa fora do espaço económico europeu, e temos cidadãos do sudeste asiático, muitos, e de África também. Mas do sudeste asiático, então, uma quantidade enorme, compaginada também com muitos cidadãos do leste europeu, sobretudo de países fora da União Europeia.
O valor das coimas não é suficientemente dissuasor da prática do ilícito, não é?
Senão, não é o problema.
Não.
O problema é quem é que eu vou sancionar. Porque fazendo uma inspeção a um local de trabalho típico, o inspector do trabalho sabe, ou tem a obrigação de saber, após alguma investigação, quem é que vai sancionar. Neste caso, muitas das vezes não sabemos quem é a entidade. Não sabíamos. A lei vai dar um conforto, esta nova lei, vai dar algum conforto nessa matéria.
Porque há pelo menos aquele empregador...
Mas é que o empregador, muitas vezes, é fictício, não existe. E não vou sancionar dois desgraçados que são ainda piores do que os 8 ou 9 colegas de trabalho que estão naquele posto de trabalho. Portanto, muitas das vezes o que está aqui em causa, e quando não acontece também, por um acaso de, não já vou dizer menor celeridade, porque a nossa celeridade vale o que vale. Vale o que vale, quer dizer, é o que é, com os meios que temos e com a velocidade que temos de ir para o terreno. Mas alguém que está num determinado local de trabalho às 3 da tarde, às 4 da tarde pode já não estar lá. E quando nós tentamos notificar formalmente essa entidade, que nós até já percebemos quem era, já não estão, já podem estar em Sevilha. Movimentam-se à noite em carrinhas em grande velocidade e, portanto, são entidades viscosas, que mais importante do que a coima e da efetividade do direito, que é fundamental, obviamente, é saber, muitas vezes, a quem é que eu vou impor essa coima.
Quantas pessoas têm a trabalhar no combate a este fenómeno?
Inspectores, 307 são aqueles que existem.
Tem, mas tem o número de pessoas suficientes
não,
para a fiscalização?
Não, pelo menos 460. Mas isso não só para este fenómeno, mas para todos. Os outros fenómenos, mais técnicos superiores, mais pessoal auxiliar. Com certeza que os queria ter muito mais.
E o que é que lhe diz a tutela?
Não, decorrem dois concursos, um concurso interno de 40 colegas, que em princípio este ano iniciarão a sua formação, espero eu, e um concurso externo para 80, aberto recentemente, em dezembro do ano passado, mas que vai demorar o seu tempo. Uhum. Concorreram quase 10 mil pessoas, e portanto, mas é um bom augúrio, é um factor muito positivo para nós, mas nós gostaríamos que todos os anos fosse possível ter pessoas novas, porque as apresentações nos últimos anos foram muito elevadas.
Entre 2007 e 2015 houve apenas 15 condenações por crimes de escravatura. Isto entronca naquilo que disse, não? A dificuldade de chegar às pessoas responsáveis.
Absolutamente.
Paulo Batista, subdiretor da Direção Central de Investigação do CEF. Estas pessoas entram em Portugal como? Com vistos de turista e a sua presença escapa às autoridades?
Naturalmente que o CEF acompanha com muita preocupação todo este fenómeno, corrobora aquilo que já foi dito pelos oradores anteriores. Naturalmente que os imigrantes chegam aqui por diversas formas. Alguns entram legalmente e depois caem numa situação de irregularidade, e outros vêm precisamente parar a Portugal já de uma forma irregular na própria entrada e depois na permanência. De facto, há situações crescentes de exploração de trabalho, nomeadamente no setor agrícola, devido àquilo que aqui foi falado, que é o problema da sazonalidade dos trabalhos. Uhum. A senhora Presidente da Câmara, a Vice-Presidente da Câmara aqui claramente deixou presente, que é o facto de, numa determinada altura, é preciso recorrer intensivamente à mão de obra. A mão de obra, por vezes, não está disponível no mercado, digamos, nacional, recorre-se ao trabalhador estrangeiro. De preferência, às vezes, o ilegal, porque o ilegal é aquele que fica numa situação de fragilidade, não tem direitos, ou os direitos que tem não consegue acautelá-los, e os exploradores abusam precisamente dessa situação, levando a situações dramáticas, como já aqui foram referidas, e que nos têm, de facto, levado a atuar. Nós, de facto, ao longo deste ano, o último ano, 2016, portanto, agora está-se a fazer no início de 2017 o balanço daquilo que foi a atividade em 2016, uhum. E posso dizer que fizemos, de facto, um conjunto de ações de fiscalização que, no total, foram quase 1.500, viradas para a questão do tráfico de pessoas, e dessas, 238 em concreto em explorações agrícolas. Naturalmente que foram detectadas muitas situações, mas também é verdade que, na maioria dos casos, detectamos situações de estrangeiros a trabalhar de forma irregular, ou não, portanto, não estão regularmente no território nacional, em termos de presença em Portugal, e portanto a nossa atuação muitas vezes vai para com o estrangeiro, para com o trabalhador, para com o empresário, a entidade empregadora que está a dar efetivamente o trabalho, mas nem sempre há indícios de haver uma situação de tráfico de pessoas.
Uhum. Portanto, podem vir em condições ilegais, mas não estarem numa situação em condições subhumanas de trabalho, em situação daquilo que nós consideramos trabalho escravo.
Ou pelo menos não configurar o crime de tráfico de pessoas, como disse o senhor inspector geral de trabalho, que é uma das competências do CEF. Mas, na verdade, mesmo assim, devo-lhe dizer que em 2016 trabalhámos 39 inquéritos, portanto, do Ministério Público. O Ministério Público delegou no CEF a investigação, dos quais 17 eram de exploração laboral, portanto, 44%. Também lhe dou um dado aqui revelador. Das 34 vítimas que o CEF identificou, vítimas de tráfico, durante o ano, 2016, 34, ou seja, 87% destas vítimas foram encontradas em exploração laboral. Portanto, repare a dimensão que, de facto, isto ganhou, também em função da importância de ser necessário angariar trabalhadores de um momento para o outro para as tais tarefas sazonais na agricultura.
Portanto, neste momento, para ficarmos com uma ideia mais clara, portanto, neste momento, em matéria de esta realidade das redes de tráfico de seres humanos, a maior parte das pessoas é, de facto, para atividades laborais.
Sim, das situações que temos detectado, não é exclusivo, digamos, deste último ano, mas também nos últimos anos, anos, talvez nos últimos 4, 5 anos, estamos a verificar o crescimento muito grande das situações de tráfico para fins laborais, o que naturalmente nos preocupa, que nos tem levado a atuar com o ACT, muitas das vezes, também com as outras entidades inspectivas, no sentido de, portanto, ir ao terreno, verificar as situações e ver se há indícios, porque muitas vezes, como disse há pouco, vai-se ao local de trabalho, verificam-se situações de irregularidade, mas não situações de exploração que sejam enquadráveis no crime de tráfico de pessoas.
Uhum.
E, portanto, só quando esses indícios existem é que participamos, portanto, ao Ministério Público o facto e, a partir daí, se inicia um inquérito. Pronto, os inquéritos estão a decorrer, já tem havido casos de condenação. Este ano houve até uma situação bastante grave que envolveu a própria, também, a Autoridade para as Condições de Trabalho no seu início. Foi uma ação que fizemos na zona do Ribatejo, que depois nos levou, precisamente, a abrir um inquérito e depois, numa segunda intervenção, já intervimos com mandados de extensão e de busca e conseguimos, portanto, extrair de um local 23 imigrantes numa situação de exploração, que agora, portanto, foram encaminhados, já têm autorizações de residência emitidas e foi deduzida a acusação pelo Ministério Público. Portanto, há de facto situações em que se pode e se conseguem reunir provas que levam, esperemos nós, à condenação dos exploradores. Uhum. Mas nem sempre é possível, fazemos aquilo que na realidade os factos nos permitem.
Falou aí do destino desses imigrantes, que alguns deles até tinham conseguido regularizar a situação, mas o que é que acontece normalmente? Neste caso do Alqueva, as pessoas pura e simplesmente desapareceram, não se sabe. O que destino têm estas pessoas, que imagino ficam numa situação, quer dizer, já estavam mal, mas ficam numa situação muito, muito complicada. Não há ninguém que as encaminhe, não há ninguém que seja responsável por elas, não...
Pois só sendo sinalizadas como vítimas, é que então há uma intervenção, de acordo com os mecanismos que estão previstos e com a intervenção das várias entidades que também têm responsabilidades nesta matéria. Essa situação da Vidigueira, que se passará um pouco por todo o Alentejo, portanto, neste momento, a recolha da azeitona terminou, não é? Portanto, o trabalho não será assim tanto, as pessoas, entretanto, terão dispersado, não é? Como disse o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, há aqui movimentações de trabalhadores que fazem, numa só noite, quilómetros, centenas de quilómetros de um sítio para os outros e que torna muito difícil perceber onde é que eles estão.
Mas então é uma luta em glória, porque, quer dizer, vão castigando os autores dos delitos, mas depois as vítimas vão continuando a circular e, portanto, vão sendo potenciais vítimas de novos.
Sim, há uma grande mobilidade e é muito difícil conseguir fazer isto. Nós estamos a tentar mapear ao nível nacional este tipo de situações, de forma a percebermos onde incidem mais, onde são os locais onde as pessoas normalmente permanecem, os locais de trabalho, no sentido de podermos fazer depois com as outras entidades também um trabalho mais profícuo. Mas saudamos esta iniciativa da Câmara da Vidigueira de se propor fazer o tal plano de ação, porque de resto tivemos uma boa experiência em 2016 num trabalho que foi no contrato local de segurança do município de Serpa, um contrato, uma nova geração de contratos locais de segurança, portanto promovidos pelo Ministério da Administração Interna, em que portanto, nos meses de outubro e novembro, precisamente no forte da Apanha da Azeitona, viemos naquele concelho com a intervenção também, portanto, muito significativa da parte da Câmara, com um empenhamento muito grande, em que fizemos várias ações de fiscalização conjuntamente com outras entidades, desde o ACT, a GNR, que é a polícia, portanto, ali local, de proximidade, e também ações de sensibilização. Sensibilização no sentido de dizer aos empregadores qual é a forma legal com que se devem contratar os trabalhadores, nomeadamente estrangeiros, e também, portanto, sensibilizando as pessoas em geral por o que são os sinais daquilo que pode ser o tráfico de pessoas, para que nos possam efetivamente comunicar às autoridades em geral as situações que, porventura, pelos sinais que há, podem enquadrar uma situação de tráfico que depois leve a uma atuação mais musculada.
Isto é qualquer coisa de inerente à globalização, à existência deste tráfico de trabalhadores?
Eu julgo que sim, porque há uma movimentação cada vez maior em termos de fluxo dos imigrantes, né, dos migrantes que passam as fronteiras muitas vezes com muita facilidade. Nós estamos num espaço aberto a nível da União Europeia, num espaço Schengen, dentro deste espaço, um espaço de liberdade, segurança e justiça, mas naturalmente que a parte da liberdade é a liberdade de movimentos em grande parte. Atravessar uma fronteira, hoje em dia é como, neste espaço interno, como ir de Lisboa ao Porto. Portanto, passa-se uma fronteira sem encontrarmos barreiras, sem encontrar quem efetivamente esteja a controlar, e é evidente que há pessoas que depois se aproveitam desta fragilidade e abusam precisamente das pessoas, sujeitando-as a situações degradantes como aquelas
que estamos a falar.
A maior parte
destas vítimas entram pelas nossas fronteiras, por sul da Europa, não é? Espanha, enfim. Uhum. E depois ficam quase todas no sul da Europa ou vão para outras zonas da Europa? Falou aí em mapear este fenómeno. Pedi-lhe aqui uma síntese do que acontece em termos da Europa e também das regiões, conhecida a sua análise com a do Inspetor-Geral do Trabalho, se coincide em relação às zonas que em Portugal são mais investigadas por este problema.
Sim, portanto, começando pelo fim, no que toca às zonas em Portugal, coincide perfeitamente. Portanto, Alentejo, Ribatejo, a zona oeste de Lisboa, são sobretudo aquelas que são mais, que temos notado mais situações destas, embora também noutras, como no Algarve, mas sobretudo nestas que acabei de referir, onde de facto há um trabalho mais com uma obra mais intensiva, nomeadamente naquelas épocas em que a agricultura requer mais trabalhadores. Quanto à Europa, na Europa de facto entram muitos imigrantes, como se sabe, pelo sul, ilegalmente, através do Mediterrâneo, também na rota do leste europeu, e é evidente que os imigrantes, depois de conseguirem entrar no espaço europeu, acabam por, naquilo que chamam os movimentos secundários dentro da União Europeia, digamos que viajar para os diversos países, nomeadamente dentro do espaço Schengen, onde há esta liberdade de movimentos, que permite muitas vezes atuar outros exploradores, que já não aqueles que os trouxeram, e às vezes também esses, né, na continuidade, levando as pessoas para os diversos países. E Portugal não está fora deste contexto. Aliás, o facto de em Portugal a legislação prever que a título excepcional se regularizem imigrantes que estão no território nacional, que tenham um contrato de trabalho, que tenham um contrato, que tenham, portanto, descontos para a segurança social em dia, leva que muitas vezes haja aqui uma espécie de efeito de chamada em que a pessoa vem para tentar regularizar-se aqui. Uhum. Muitas vezes não para ficar cá, então, mas para regressar depois para outros países, Alemanha, França, etc., mas munidos de uma autorização de residência portuguesa. Isto também acontece, e até temos inquéritos criminais, que a senhora procuradora, inclusive, tem, que está presente, a doutora Sofia Rocha, que tem estado por dentro disto, precisamente que são originados por estes movimentos secundários, em que as pessoas também são exploradas, no sentido de terem que pagar a viagem, terem que pagar a documentação, muitas vezes fraudulenta, na tentativa de se regularizar. Portanto, há toda uma movimentação dentro da União Europeia dos imigrantes ilegais, com, muitas vezes, grupos organizados a explorar de forma contínua os imigrantes que estão nesta situação.
A Sofia Rocha, procuradora do DIAP de Lisboa, já abriram inquérito este caso de trabalho escravo no Alqueva?
Eu sou procuradora no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Temos a nossa jurisdição mais ou menos definida. A minha secção está encarregada do combate ao crime organizado, violento e organizado, e, portanto, o tráfico de pessoas é um dos crimes para os quais temos competência. Relativamente a este caso do Alqueva, não temos conhecimento de nada. Poderá estar no Ministério Público competente daquela comarca ou não. Recentemente tivemos um processo que as vítimas, de facto, foram localizadas em Almeirim e que a notícia do crime surgiu depois de uma inspeção da ACT e depois de uma segunda inspeção conjunta com o CEF, e que finalmente deu origem num prazo que eu acho que foi bastante curto, de cerca de 15 dias após essa segunda inspeção, deu origem à emissão de mandados de extensão e mandados de busca para aquele local, e que tudo se passava em Almeirim, mas como a sede das empresas era oficialmente em Lisboa, o DIAP de Lisboa teve competência, sendo que, efetivamente, esta questão da exploração laboral em termos de DIAP de Lisboa não é, ou não tem sido, a que mais nos tem surgido, ou há uns anos atrás não era isso que nos surgia, até por questões geográficas, porque as explorações agrícolas normalmente são situadas no interior do país, e, portanto, o meio cidadino de Lisboa Lisboa não nos propiciava esse conhecimento. Mas eu para mim, uma coisa que eu não queria deixar de dizer é que relativamente ao tráfico de pessoas, e era mesmo a ideia que eu gostava que retivéssemos, é que, na minha opinião, e acho que na opinião de outras pessoas, em 98% de casos dos tráfico de pessoas, estamos a falar de crime organizado. E crime organizado envolve lucros brutais para estas redes criminosas que se dedicam a isto. Lucro para alguns, efetivamente. E, portanto, um dos meios que nós pensamos ser dissuasor destas redes atuarem é, de facto, a confiscação dos proventos económicos obtidos por estas organizações criminosas. E, portanto, eu acho que cada vez mais, e isto nota-se nos últimos anos, há uma consciência entre nós, procuradores, que somos detentores da ação penal, não é? Que devemos integrar, sem dúvida, nas nossas investigações criminais, a investigação económico-financeira, como forma de perseguir as entidades que lucram efetivamente com isto. Porque se nós não fazemos o seguimento do dinheiro, o follow the money, há sempre, é verdade, corta-se um ramo da rede, isto é como o tráfico de droga. Corta-se um ramo da rede, evidente que vem outra rede ou que a rede não foi cortada a tempo. E este problema de ser um crime organizado por um lado, mas termos que balancear também, por exemplo, os direitos da vítima, e eu confesso, estou a falar das minhas próprias limitações enquanto procuradora, que estou há bastante tempo na investigação de crime organizado, deveria ser, acho eu, e é um exercício que temos todos que fazer, e eu sobretudo, devia ser inerente pensar na vítima, mas de facto, quem está na investigação acho que percebe isto, que investigar crime organizado tem muito que ver com tentar chegar aos líderes da rede, utilizar meios intrusivos de prova, e não, a nossa primeira preocupação não é de facto a vítima. A vítima vem quase como uma consequência de termos desfeito a rede. Uhum. No entanto, no caso em que os direitos humanos estão de facto postos em causa, temos que balancear muito bem a questão da proteção da vítima e da investigação do crime organizado. E este caso que se falou, que não era, do qual eu não fui titular, mas que correu na nossa secção de Almeirim, é um bocadinho exemplificativo disto tudo. Talvez não seja a melhor forma, ou a forma mais pura de abordar o crime organizado, como aconteceu. Mas como aconteceu, e eu vou explicar então, para que todos possam perceber. A situação foi detectada por uma inspeção da ACT, ou seja, naquela exploração agrícola detectou-se que havia um número de cerca de 23 imigrantes que não estavam legais no nosso país e, portanto, de uma forma já propositada, fez-se, penso eu, uma abordagem suave da questão, ou seja, não se dando logo a entender aos responsáveis, aos responsáveis possíveis que estavam lá naquele momento da idade, não se deu logo a entender que estaríamos perante uma infração mais grave de todas, que é um tipo criminal ou que é um crime, e portanto fez-se aquela inspeção aparentemente só de regularização do administrativa, e portanto depois foi o CEF também fazer a identificação dos trabalhadores, mas já a pensar a preparar uma ação criminal, ou melhor, uma no âmbito de uma investigação criminal. Não pôde naquele momento, porque se viu que os trabalhadores estavam à mercê de situações que não se poderiam prolongar mais no tempo, e portanto são direitos das pessoas iminentes que estavam em causa, precipitou-se, digamos assim, de imediato a detenção e o fecho e o acolhimento daquelas vítimas. Em bom rigor, para investigar totalmente aquela rede, o que se teria feito era recorrer a outros meios de investigação, que são as escutas, as interseções,
mas
até porque
isso
nós
significava deixar as vítimas
deixar as
naquela
pessoas à
mercê,
e portanto aí temos que balancear de facto o direito às vítimas e pensar, não podemos deixar estas pessoas mais à mercê da rede, e temos que quebrar isto aqui com algum efeito no que é a investigação da rede na sua amplitude total, porque como crime organizado que é, claro que a rede teria o seu braço primeiro de origem no Nepal, em Katmandu, temos alguns indícios disso. Todos aqueles trabalhadores que não se conheciam entre si apresentavam a mesma rota desde que tinham chegado ao espaço europeu, ou seja, todos passavam, por exemplo, pela Polónia, todos tinham tido vistos de estudante, ou pelo menos aparentemente, penso que era, que eu também não estou totalmente conhecedora do processo, mas já vi este padrão, e portanto começaram, todos entraram pelo Leste, pela Polónia, e de repente chegam a Portugal. Claro que não é de repente, claro que há padrões nisto, e portanto tudo aqui nos indica, e como o Sr. falou sobre os indicadores que são, no fundo, são indicadores que estão elencados pela Organização Internacional do Trabalho, e que já estão coligidos e que existem em vários manuais, tanto europeus como da própria Organização Internacional do Trabalho, dizendo-nos que sim, estes trabalhadores estão a ser explorados, e sem dúvida que pelo acumular de indicadores, desde o facto das condições de trabalho que violavam as leis gerais do trabalho, eles nem sequer estavam legais em Portugal, os contratos estavam redigidos em língua portuguesa quando eles eram nepaleses e não dominavam de todo a língua portuguesa. Mesmo assim, os contratos escritos nada tinham que ver com o que na realidade a retribuição lhes era dada, eram feitos descontos, e tal como disse, eram-lhes feitos descontos na própria retribuição do alegado alojamento e da comida, que uma vez por mês o intermediário nepalês também é comum, alguém da comunidade que conheça aquelas pessoas, que seja mais ou menos o intermediário entre depois a empresa portuguesa que já tinha subcontratado, e uma vez por mês fornecer comida, lentilhas e batatas às pessoas que estavam a viver no armazém sem água canalizada. Pronto, e todos esses indicadores nos levam a nós, a mim, enquanto intérprete um pouco e detentora da ação penal, sim, isto é um caso de tráfico de pessoas para a exploração laboral.
Como é que o Ministério Público intervém nestes processos? Em que condições abre o inquérito?
As condições, quer dizer, o Ministério Público em geral pode adquirir notícia de várias maneiras, através de uma intervenção do Presidente da Câmara, não é? Vamos ver o que é que se passa. É
mas
evidente,
são raras, não é?
São raras, portanto, são raras, sim, mas em, eu acho que sobretudo também em comunidades mais pequenas, com certeza esta chamada de atenção pode até levar a uma abertura de uma investigação com algum sucesso, porque as pessoas acabam, com certeza começa a saber que toda a gente conhece um bocadinho do que se passa naquela localidade. Em Lisboa é diferente, portanto, normalmente, claro que os processos nos chegam através da comunicação de um órgão de polícia criminal, do SEF, ou que já ele próprio fez essa triagem de indícios, e portanto o Ministério Público necessita disso para começar, e depois...
Estamos aqui perante um crime público, não é?
Exato, exatamente. Portanto sim.
Quais são as principais dificuldades com que o Ministério Público se confronta no combate, na investigação?
Uma das primeiras dificuldades tem a ver com a obtenção da prova testemunhal, não é? A prova testemunhal para nós, para mim, não tem que ser um dos fatores, porque nós não podemos contar com uma prova testemunhal muito sólida. Há necessidades específicas de proteção à vítima, muitas vezes é estrangeira, não conhece a nossa língua, não é? Está numa absoluta vulnerabilidade e dependência em relação à pessoa que a recrutou, que normalmente é a única pessoa que pode fazer o contacto entre ela e o mundo que está à sua volta, neste caso Portugal, e os próprios serviços administrativos, por exemplo, responsáveis pela atribuição de autorizações de residência. E muitos destes trabalhadores, acho eu, na minha opinião, nem sequer é o trabalho, também não pode ser porque recebem tão pouco, nem sequer é o trabalho que é o seu objetivo último. O objetivo último é a aquisição de uma autorização de residência num país da União Europeia, no caso Portugal, que depois lhe permite entrar no outro qualquer país até que ele tenha mais interesse em residir, Inglaterra ou França. Portanto, são vítimas que... Por outro lado, também muitas vezes não se consideram como vítimas, porque, e já vi pessoas com mais responsabilidade do que um cidadão comum dizer, sim, as condições do Nepal são tão más, que estas não são assim tão más. Que a própria vítima julgue isso, eu compreendo, não é? Temos que compreender, e daí esse trabalho e o período de reflexão que também está consagrado na Lei dos Estrangeiros, com vista a que a vítima interiorize também o que lhe aconteceu, o que lhe está a acontecer, e que perceba que esse tratamento que lhe é dado não é o mesmo que é dado a trabalhadores portugueses, por exemplo, ou que ainda que seja, é de qualquer forma uma forma de exploração. Portanto, muitas vezes, se a vítima não tem consciência que é vítima, e se é, por exemplo, inquirida precocemente, tanto perante um juiz, até quando, mesmo pelo próprio Ministério Público, podemos ficar como desanimados, pensando, afinal, com certeza não foi assim tão explorado, porque é capaz nem sequer conseguir responder às condições em que estava. Portanto, outros meios de prova são necessários, não é? A filmagem, muitas vezes, e as fotografias dos sítios onde, às vezes, em quase flagrante delito são apanhados. Se isso não se consegue, depois temos que de facto voltar à vítima. Portanto, a grande dificuldade de prova, eu acho que é o facto de não podermos contar com testemunhos totalmente fidedignos para quem não está avisado a que este tipo de pessoas pode alterar o seu depoimento. Num primeiro momento está ainda sob uma grande subjugação do empregador ou de quem, e portanto com certeza não vai dizer tudo aquilo que na verdade lhe aconteceu. Por outro lado, também por uma questão cultural, pode nem sequer interiorizar que é vítima, e portanto temos que dar algum tempo a estas pessoas.
E
para
algumas também desaparecem entretanto, não é?
Aí é o esforço, por exemplo, que aconteceu neste caso, e lá está, é como disse o diretor do SEF, depende da sinalização como vítima. Nós temos mecanismos processuais mais do que suficientes que nos permitam, por exemplo, o acolhimento das vítimas. Claro, quando temos uma herdade com 23 pessoas, os meios podem começar a escassear, mas foram acolhidos. Estes 23 pessoas
são
foram acolhidos.
São acolhidos onde?
Neste caso, por instituições, pessoa que de apoio à vítima, não é?
Vítimas especializadas nessa
área. Que também tem um apoio psicológico também, portanto, que ajuda também a própria vítima a reencontrar-se e a refazer-se, não é?
Em 2016 foram abertos 17 inquéritos de crime, segundo me adiantou a Procuradoria-Geral da República. Não sei se tem números, mas tem pelo menos uma percepção. É um número que revela um aumento do número de inquéritos ou não? Ou estamos no padrão dos últimos anos?
Relativamente, como eu sou prática do direito e, portanto, não tenho o tratamento dos números, mas subjetivamente houve um aumento destas, como lhe disse. Em Lisboa nem sequer havia os casos de tráfico de pessoas que tínhamos, eram ligados à mendicidade forçada, com cidadãos estrangeiros, mas da União Europeia, cidadãos romenos, por exemplo, e de exploração laboral. Como lhe disse, só recentemente é que até de Lisboa chegaram estes casos. Portanto, eu acho que a minha percepção subjetiva é que houve um aumento de casos, sim.
Temos de ficar por aqui. O Em Nome da Lei está de volta no próximo sábado, logo a seguir ao meio-dia, e é depois de repetido entre as 0 horas e a 1 da manhã de domingo. Agradeço aos nossos convidados e a si que esteve a ouvir-nos. Conto consigo para a semana. Boa semana, bom fim de semana. Fico a Renascença para ficar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.